Amém?
Amém.
Amém. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Só queria lembrar para você que o ano novo não existe. O ano novo não existe. Queria lembrar isso para você. Quando a gente fala assim, feliz ano novo, parece que existe um negócio chamado ano novo, que vem de lá, assim, do futuro, para encontrar a gente. Não existe isso. Não existe. Se você pudesse ver, eu tenho um tapete aqui no palco. Desenrolando aqui esse tapete. Aqui, ó. Eu fiquei sabendo de uma das etnias da China que, quando eles querem falar do futuro, eles apontam para onde? Para onde você aponta se eu falar para você? Onde está o futuro? Para frente, né? Então, uma das etnias da China não aponta para frente, aponta para trás. Porque eles acham que o futuro não pode ser visto. Pelo simples fato que o futuro não existe. O que pode ser visto é o passado. Então a gente está aqui, ó, de frente para o passado que a gente enxerga. Isso aqui tudo a gente já viveu, ó. O passado. O futuro não existe. Amanhã, quem sabe vai existir. Se é que o sol vai levantar amanhã, a gente não sabe. A gente imagina, espera, acredita que... Mas pode ser que não. Certo? Pode ser que Jesus volte essa madrugada? Encerre esse período? Pode ser, a gente não sabe. Fato de que o sol vem nascendo, se levantando, como a gente costuma dizer, milhões de anos, não significa que amanhã vai acontecer de novo. Porque amanhã é futuro. Futuro não existe, ó. Daqui para lá não tem nada. Não existe assim um emprego que está pronto lá em maio para você. Não existe. Você que está solteiro, solteira, você pensa o quê? Que tem um cara bonitão lá vindo do futuro na sua direção? Não existe esse cara vindo. Não existe. Você pensa, você tem medo, você fala assim, acho que vem um câncer lá. Não vem, não tem um câncer lá te esperando para vir na sua direção. Não tem. Você pensa, o dólar vai estar quanto? A gente imagina. A tendência, probabilidade, tem previsibilidade, mas não existe. Por exemplo, pode ter um cara agora que decidiu cancelar o contrato da sua empresa o ano que vem, mas ainda não cancelou. Só decidiu, mas não cancelou, porque ainda não é o ano que vem. Ainda não chegou lá. O futuro não existe. O futuro, ó, tá aqui, daqui para frente, ó. Futuro, o que que existe? Nada, não existe nada. O que existe daqui do presente para frente é o que a gente consegue imaginar, é o que a gente consegue planejar, talvez, e o que a gente consegue esperançar, esperar fazendo alguma coisa para que aquilo que a gente espera venha a se realizar. O futuro não existe. O que existe? Existe o que a gente imagina que será. Existe o que a gente está planejando que será. Existe o que a gente espera que seja. Existe o que os jornais dizem que será. O que os prognosticadores, os profetas, os gurus, eles dizem que será, mas não existe lá. Não existe. Existe só na nossa cabeça. O futuro não existe. Aí você então pensa o seguinte: se ele não existe, é porque os fatos ainda não aconteceram. Os fatos ainda não aconteceram. E se eles ainda não aconteceram, pode ser que eles aconteçam de um jeito diferente do que você imaginou. Pode ser que eles aconteçam de um jeito diferente do que alguém previu. Pode ser que eles aconteçam de um jeito diferente do que você esperava que acontecesse. Porque eles não existem, os fatos do futuro não existem. Existem intenções, planos, projeções, mas os fatos não existem. E se eles não existem, inclusive pode ser que eles nunca venham a existir. E se eles não existem, pode ser que eles nunca venham a existir. E pode ser que eles existam de um jeito diferente do que você pensa, do que você imagina, do que você acredita, do que você espera. Isso é complicado para nós, porque eles podem acontecer de um jeito muito melhor do que você imagina, mas também pode acontecer de um jeito muito pior do que você imagina. Pode ser que o ano seja pior do que você imagina, hein? Mas pode ser que o ano seja muito melhor do que você imagina. Por quê? Porque os fatos ainda não existem. E se os fatos ainda não existem, eles podem acontecer tanto para melhor quanto para pior. A gente fala assim, então vamos fazer acontecer do jeito certo. Nós não temos esse poder todo. O futuro escapa ao nosso controle, não está em nossas mãos. O futuro não depende só de nós, há muitas variáveis que estão implicadas para que os fatos venham a acontecer. Não depende só de nós. E se dependesse só da nossa vontade, também não teríamos garantias de que aconteceriam conforme nós desejamos. Por quê? Porque nós não somos onipotentes. Nós não conseguimos controlar tudo. Então a situação vai se complicando para o nosso lado, pessoal. Porque o futuro não existe. Os fatos ainda não se concretizaram. Eles podem se concretizar para melhor ou para pior, a gente não sabe. Eu cantava na igreja batista onde cresci, desde pequenininho lá, cantando. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim. Se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Não sei. Não sei. Não controlo, querer não é poder, isso é coisa de livro de autoajuda. Querer não é poder. Então a gente está numa situação muito vulnerável, na verdade. Vamos ver se vai ter amanhã, se vai ter a semana que vem. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Eu ia falar algumas coisas, mas você ia ficar horrorizado. Por exemplo, eu podia morrer nas férias, eu. Você vai falar, nossa, pastor, que coisa. É, mas pode acontecer. Pode acontecer, eu descobri que eu tenho um tio-avô na Suécia que me deixou uma herança e me deixou bilionário. Vou receber essa informação agora em janeiro. Pode ser. Sei. E como eu estou vulnerável, eu não sei e não controlo, é aí que a nossa imaginação começa a funcionar. E os profetas do caos, os prognosticadores do mal, eles dizem que o ano vai ser ruim, que o mercado está péssimo, que o dólar não sei o que lá, que a Dilma não sei o que, que o Eduardo Cunha não sei o que, que o Renan Calheiros também, olha as personagens que a gente tem, é tudo uns negócios assim que a gente fica apavorado, o que, que vai acontecer com esse país? Os prognósticos, eles são para 2017, é um negócio muito ruim, a nossa cabeça vai construindo cenários, pessimismo, todo mundo reclamando. É, apesar de tudo, feliz ano novo. É um negócio meio assim, de você desejar um feliz ano novo, meio contrariado, sem muita fé de que vai ser um feliz ano novo mesmo. Então a gente olha para esse futuro, que não existe, só existe aqui, e a nossa cabeça começa a funcionar. Nossa imaginação começa a funcionar. E dependendo do que funciona aqui dentro da nossa imaginação, da nossa cabeça, o que a gente fica achando que vai acontecer, deixar de acontecer, que pode acontecer, e tal. E aí vem medo, ansiedade, angústia, estresse, vem síndrome do pânico, vem outras enfermidades da psique, e de repente a gente é um passageiro da agonia dentro da nossa psique, que é um trem desgovernado. E a gente está alucinado a respeito do futuro. Só que eu queria ler um texto da palavra de Deus para você. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. E guia-me mansamente a águas tranquilas e refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e faz transbordar o meu cálice. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Eu aprendi a ler esse salmo repetindo uma frase. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Nada me faltará, porque tu estás comigo. Em verdes pastos me faz repousar, porque tu estás comigo. E me conduz a águas tranquilas, porque tu estás comigo. E restaura a minha alma, porque tu estás comigo. E me guia pela vereda da justiça, porque tu estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam, porque tu estás comigo. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, porque tu estás comigo. Unges a minha cabeça com óleo, porque tu estás comigo. Faz transbordar o meu cálice, porque tu estás comigo. E a bondade e a misericórdia do Senhor me seguem todos os dias da minha vida, porque tu estás comigo. E eu habito na casa do Senhor eternamente, porque tu estás comigo. Então não importa se o futuro não existe e como ele vai se configurar lá na frente, o que importa é que qualquer que seja o futuro, tu estás comigo. É isso, a única coisa que importa é que Jesus vai estar lá. Não importa a taxa do dólar, Jesus vai estar lá. Lá onde? Comigo. Com você. Não importa a notícia que você vai receber e qual é o resultado do seu exame de sangue, Jesus está com você. Não importa o seu emprego, o seu trabalho, e não importa o que o sujeito decidiu antes de sair de férias a respeito da sua empresa, porque Jesus está com você, comigo. Isso é o que importa. Qualquer que seja o futuro, Jesus vai estar lá, comigo. O Senhor é o meu pastor e isso é suficiente, é isso que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ou o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Ou, o Senhor é o meu pastor e isso me basta. O Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada, não preciso de mais ninguém. O Senhor é o meu pastor e depois disso, não me interessa o que vem depois, porque o Senhor é o meu pastor. É isso que é a primeira coisa do Salmo 23. Eu estou seguro, por quê? Porque o Senhor é o meu pastor. E não somente Ele é o meu pastor, mas Ele está comigo. Então eu vou dormir tranquilo, me faz repousar, deitar me faz. Ele me põe para dormir tranquilo, porque eu sei que não terei falta dos pastos verdes e das águas calmas. Eu não terei falta do que comer, do que beber e do que vestir, porque o Senhor é o meu pastor. E Ele está comigo. Então eu vou dormir tranquilo. Ele refrigera minha alma. Essa é uma das figuras mais lindas do Salmo 23. Sabe o que acontecia com a ovelha? Quando chovia, ela ficava encharcada, a sua lã encharcava. E quando ela caía na lama, a sua lã ficava encharcada e ficava com lama. Mas depois, no sol, a lã secava e o barro mole também secava. E aquele barro mole, entranhado na lã, funcionava como um colete de barro que comprimia essa ovelha. E ela perdia o fôlego. Ela perdia o ar. Ela carregava uma armadura de lama consigo. Andava ofegante e andava sem conseguir respirar. Mas o pastor que estava com ela percebia e refrigerava, refrescava, restaurava o seu vigor, o seu ânimo, devolvia-lhe o fôlego, fazia com que ela respirasse novamente. E eu sei que você já passou por momentos assim, de você se sentir tão sufocado, e você pensar assim, eu não vou aguentar. E de repente a mão do seu pastor, do bom pastor que está contigo, te alcança e te traz o... e renova o seu ânimo, restaura a sua alma, o sol nasce de novo, dura o choro uma noite, mas a alegria vem pela manhã, porque o Senhor está contigo. O Senhor está comigo, tu estás comigo. Guia-me pelas veredas da justiça. Nós vivemos num mundo cada vez mais louco. Nós somos exigidos a tomar decisões cada vez mais complexas, com nível de informação que se multiplica, as informações se multiplicam em velocidade avassaladora. As prateleiras de tudo estão lotadas o tempo inteiro. E nós temos que escolher A, B, C. E nós não sabemos o que escolher, porque sempre tem um telefone, um smartphone melhor, um computador melhor, um aparelho de televisão melhor, um plano de telefone melhor, um plano de TV a cabo melhor, um carro melhor, um restaurante melhor, uma igreja melhor, um pastor melhor, um marido melhor, uma mulher melhor. uma família melhor, um Deus melhor, uma religião melhor, uma política melhor, um governo melhor, um presidente melhor, um partido melhor. Tudo, tudo a gente fica assim, olha, vai vir o melhor, o melhor, o melhor, e a gente fica sem saber o que faz. E cada vez mais notícia, cada vez mais opções, cada vez mais prateleiras lotadas, cada vez as encruzilhadas, elas têm mais variantes, assim. Cada vez temos mais portas na nossa frente para a gente escolher qual porta a gente entrar. E quando escurece, então, a gente vive um apagão emocional, vive um apagão. E daqui a pouco vem o bom pastor e diz: essa é a porta, meu filho. E ele me guia pelas veredas da justiça, porque ele está comigo. Ele está comigo. Ele não me deixa sem direção. Ele não me deixa perdido. Ele está comigo. O que eu tenho que decidir a minha vida o ano que vem? Então, Jesus está contigo. Jesus está contigo. O bom pastor está contigo. Ele vai fazer festa para você. Não se iluda. Há muita gente querendo o seu mal. E há muito espírito mal querendo o seu mal. Mas o Senhor está contigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus é por nós, não precisamos ser contra ninguém. Nós podemos amar. Que linda canção nós cantamos, que o sangue de Jesus faz a gente amar quem nos odeia e faz com que as nossas mãos abençoem outras mãos. Por quê? Como é que isso acontece? Como é que acontece esse milagre com a gente? Porque o Senhor está comigo. O Senhor está contigo. A gente faz festa na presença dos inimigos. A gente faz festa no dia da notícia ruim, do prognóstico ruim. A gente faz festa com probabilidade negativa. Por quê? Porque o Senhor está conosco. Esse é o salmo. Bondade e misericórdia correndo atrás da gente o tempo inteiro. E a gente se sentindo em casa. Olha, quem pode se sentir em casa num mundo como esse? Apenas aquele que encontra nesse mundo a casa de Deus. E onde é a casa de Deus? É o lugar onde Jesus está. Eu imagino assim, o ano que vem, qualquer que seja o ano que vem, eu vou me sentir em casa nele, porque o Senhor está comigo. O Senhor está comigo. Por isso, é que eu leio esse salmo aqui e penso uma outra coisa. Ele me faz deitar em pastos verdes, ele me leva às águas calmas, ele me guia pelas veredas da justiça, ele me leva até uma mesa onde há um banquete, ele me aponta o caminho da casa do Senhor, mas não é ele que me leva para o vale da sombra da morte, não. Não é ele. Porque o salmista diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. E eu fico pensando, o que aprendi em Provérbios: há caminhos que ao homem parecem direitos, mas o seu final, ou no seu final, são caminhos de morte. Qual é o vale da sombra da morte? Por que que eu vou andar no vale da sombra da morte? Porque às vezes eu me meto em caminhos de morte. E sabe o que é extraordinário? Quando eu me meto pelos caminhos de morte, tu estás comigo, Senhor. o Senhor está comigo. A segunda possibilidade é que, enquanto não chegamos no céu, não tem como. O vale da sombra da morte a gente vai ter que passar. A gente passa pelo vale da sombra da morte. No ano que vem, nós vamos passar pelos pastos verdejantes, por águas calmas, vamos fazer festa e banquete, mas nós vamos passar também pelo vale da sombra da morte. Mas o Senhor vai estar conosco. E isso é o que importa. É tudo que importa. O que trago no meu coração é uma frase, é uma fala de um filósofo judeu, Franz Rosenzweig. Ele diz o seguinte: tudo que um homem pode esperar, também uma mulher, é andar na companhia do seu Deus. O que eu posso esperar para 2016? E que eu tenho certeza não vai falhar. Os meus planos podem falhar. Os prognósticos podem falhar. As minhas esperanças podem falhar. Mas tem uma coisa que não vai falhar. O meu Deus vai estar comigo. Tu estás comigo. Jesus vai estar lá. E aí, você sabe o que é? O que eu desejo para você? Eu desejo um desejo difícil. Quer dizer, é uma palavra difícil que eu vou sugerir para você cumprimentar as pessoas agora. Você vai falar assim: desejo a você em 2016 muitas epifanias. O sujeito vai olhar para você e falar: o que é isso aí que você está me desejando? Epifania? O que é isso, rapaz? Desejo para você muitas epifanias. Desejo para você muitas epifanias. Sabe o que é epifania? Epifania é aquilo que Moisés experimentou diante da sarça ardente. Aquilo foi uma epifania. Epifania foi aquilo que Jacó experimentou quando disse assim: Deus está aqui, eu não sabia. Foi uma epifania. Epifania foi o que Sadraque, Mesaque e Abednego experimentaram quando estavam na fornalha. Três na fornalha, mas eram quatro na verdade, porque tu estás comigo. E eles experimentaram a presença de Deus ali. Epifania. Epifania é o que Saulo de Tarso experimenta na estrada a caminho de Damasco. Epifania é a presença de Jesus tão nítida. Epifania. O Senhor está sempre conosco. A questão é que nós não conseguimos sempre perceber que Ele está. Nós não conseguimos discernir que Ele está. Mas eu desejo em 2016 que você tenha olhos, tenha coração, tenha sensibilidade para perceber: olha Jesus ali, olha Jesus aqui, olha, isso é Jesus, isso é a presença de Jesus. Sabe, eu fiquei hoje à tarde pensando no meu ano de 2015, as minhas epifanias. Uma das minhas epifanias foi domingo passado, na mesa do almoço. Estava almoçando com o pastor Ariovaldo, que estava aqui domingo passado de manhã. E ele contou uma história de uma mulher que estava no campo missionário. E entrou no ônibus uma pessoa suja, andrajosa, nojenta, com uma coisa no colo. Um embrulho, um pacote, e colocou aquele pacote no colo da missionária. A missionária pegou aquilo, e a mulher pegou de novo o pacote e foi embora. E a missionária teve a profunda sensação de que aquilo era uma criança que estava morta. E ficou no ônibus aquele cheiro de morte, e aquele fedor impregnado na roupa da missionária. E aquele mal-estar. E ela caiu num pranto profundo, num choro. E o marido falou para ela assim: por que você está chorando? Ela falou: porque Jesus acabou de falar comigo. Eu falei: o que ele falou? Ele disse assim para mim: esse era o cheiro que ficava em mim quando eles me abraçavam. E eu nunca deixei de abraçá-los. E quando, na hora do almoço, o pastor Ariovaldo contou essa história para mim, era como se Jesus estivesse sentado na mesa do meu lado, dizendo para mim: Ed, esse é o cheiro que você deixava em mim. Até que eu te encontrei e te abracei, e eu troquei a sua roupa suja por uma roupa limpa. E eu tirei você da morte para a vida. E eu comecei a chorar na mesa do almoço, como se Jesus estivesse sentado do meu lado, numa historinha que o pastor Ariovaldo me contou. Epifania. Jesus estava almoçando com a gente. Às vezes em que você doa alguma coisa para alguém, o seu coração se enche de uma alegria de você dar um presente, e você vê um sorriso no rosto de alguém, e você dá um presente e você se enche de uma alegria, é Jesus. Ou alguém vem a você e dá a você um presente que você não esperava, e você se constrange, que você fala: eu não mereço isso. Por que eu estou sendo tão abençoado assim, tão abençoada assim? É Jesus. Está ali te dando um presente. É Jesus. Às vezes em que você está conversando com uma pessoa, e de repente você se dá conta de que aquilo que você falou fez com que os olhos daquela pessoa brilhassem e ela tivesse assim um momento de alumbramento, de percepção, uma luz acendeu, e de repente você mesmo se dá conta de que Deus falou pela sua boca, foi Jesus falando. Ou você está conversando com alguém e alguém fala uma coisa para você no meio de 40 minutos de conversa, de uma hora e meia de conversa, uma palavra que enche o seu coração e ilumina tudo, e parece que desembaraça um caminho imenso no labirinto emocional que você estava vivendo. É Jesus falando com você. Às vezes você está na mais profunda solidão. Hoje à tarde eu agradeci a Deus a presença de Jesus comigo nas minhas madrugadas insones. Quando eu estava meditando nisso, Jesus falou para mim: quando você não consegue dormir, eu estou com você. E eu falei: obrigado, Senhor, porque tu estás comigo na minha madrugada, quando eu estou sozinho. Mas às vezes, quando eu estou com amigos, quando eu estou com os meus filhos, com a minha família, com pessoas queridas, com pessoas hospitaleiras que me recebem, que me acolhem, num ambiente tão puro, tão bonito, tão singelo, tão cheio de amor, de afeto, de doação, em que eu fico sem defesas, porque eu não preciso me defender, eu vejo assim: Jesus está aqui com essa gente, olhando para mim, sorrindo para mim, me abençoando. É Jesus. No momento da minha perda, da minha lágrima, do meu fracasso, quando eu tenho vergonha de mim, tem uma mão que pousa no meu ombro e diz: tem uma segunda chance, meu filho. É Jesus falando comigo. Nas minhas vitórias, nas minhas conquistas, nos meus ganhos, nos meus êxitos, eu olho para o céu e falo: obrigado, Senhor. E Ele diz: estamos juntos. É Jesus. É Jesus. Nos meus lamentos, nas minhas orações em que eu digo a Deus assim: por quê, Senhor? Por quê? Por quê? Ele está comigo. E no meu louvor, Ele está comigo. Na minha exaltação, Ele está comigo. É Jesus. Sabe o que eu desejo para você em 2016? Epifanias. Que você veja Jesus. Que você sinta Jesus tocar no seu ombro. Que você sinta Jesus te abraçar apertado. Que você sinta Jesus falar segredos no seu ouvido. Que você sinta Jesus sorrir para você. Que você sinta Jesus dirigir as suas decisões, os seus caminhos. É o que eu desejo para você. Que você tenha olhos, que Deus abra os seus olhos para você ver que Jesus está contigo. Quando você estiver no momento de mais profundo desespero, lembre-se, o Senhor é o teu pastor e Ele está contigo. E sabe por que nós podemos ter essa certeza? Porque Ele prometeu. Não é porque a gente quer, não é porque a gente acredita, não é porque a gente tem fé, não é porque a gente faz força para trazer Ele de onde Ele está, não. Ele prometeu. Ele falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu não mandaria vocês como ovelhas no meio de lobos e mandaria vocês sozinhos. Eu estarei com vocês o tempo inteiro. O Senhor está conosco. Jesus está comigo. Jesus está contigo. Que venha 2016, meu irmão. Jesus está conosco. Nós não temos o que temer. Pelo contrário, nós temos é que ter ousadia de mostrar para as pessoas que estão em desespero, em agonia, em aflição, em sofrimento, estão sem direção, sem rumo, sem norte. Nós temos que dizer, Jesus está contigo. Gente sem esperança, gente com vergonha, gente se sentindo lixo, gente com cheiro de morte, a gente fala, Jesus está contigo nessa ousadia. E como é que você sabe que Jesus está comigo? É porque Ele está comigo. Ele está comigo e Ele está contigo. Sabe que eu me lembro de um amigo que eu perdi. Perdi em 6 meses. Ele me chamou para almoçar e falou, recebi um diagnóstico de câncer, daqui a 6 meses eu vou partir. E partiu em 6 meses. Mas eu me lembro um dia, um domingo à noite, que ele me deu um abraço. E eu falei assim, vai com Deus. E ele estava saindo pelo corredor assim, parou, olhou para mim, falou, como é que eu sei que Deus está comigo? E eu falei assim, você quer que Ele esteja? Ele falou, é o que eu mais quero. Eu falei, então Ele está. Porque a Bíblia Sagrada diz que perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. Perto está o Senhor de todos os que o invocam em verdade. O Senhor está contigo. Você quer que Ele esteja? Você quer que Ele seja seu companheiro em 2016? Quer que Ele esteja contigo? Invoque o nome de Jesus. Diga para Ele, Jesus, eu quero ver Tua face, eu quero ouvir Tua voz. Eu Te conheço de ouvir falar, mas chega. Eu não quero só Te conhecer de ouvir falar. Eu quero Te ver. Eu quero experimentar a Tua presença. É isso que eu desejo para você em 2016. Jesus invadindo, inundando a sua vida, o seu coração, a sua alma, de tal maneira que você não tenha a menor dúvida quando disser, o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o meu pastor está comigo. Ele prometeu e Ele está comigo. Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, você e a sua casa. E através de você e da sua casa, abençoe todo mundo que passar perto. Que a presença de Jesus inunde tanto a sua vida, a sua família, a sua casa, que transborde para quem passar perto de você. Vai parar e vai dizer: o que é isso? Aí você fala assim: é Jesus que está conosco, é o nosso divino companheiro. Jesus está comigo, Jesus está conosco, nosso Deus é Emmanuel. Feliz ano novo. Há alguma possibilidade de o nosso ano novo, que ainda não existe, não ser feliz? Não há. Porque Jesus está comigo, Jesus está contigo, Jesus está conosco. Feliz ano novo, meu irmão, minha irmã. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Nós vamos orar e vamos atravessar a meia-noite em oração. Reúna a sua família, os grupos, faça como você quiser. Mas eu quero te garantir, Jesus está aqui. Agora, vivo, no meio de nós, em nós, sobre nós. Invoque o nome de Jesus agora na sua vida, porque Ele está aqui. Louvado seja o teu nome, Jesus. Amém.